Você já se deparou com alguém que tem um ego inflado? Aquela pessoa que parece se amar acima de todas as outras, que gosta de admiração demais, elogios, que não leva em consideração o sentimento dos outros, tem baixa tolerância à frustração, que parece uma criança às vezes. É, popularmente essa pessoa é chamada de narcisista, em referência ao mito de Narciso, que se apaixonou pelo seu próprio reflexo no lago. E ao tentar tocá-lo, acabou se afogando. Esse tema é antigo, tá? Antes de Freud já se falava disso. Porém, Freud lançou, em 1914, um ensaio falando sobre o narcisismo, que é bem interessante. Olha, se você quer aprender sobre o narcisismo de forma simples, clara e fácil, fica aí comigo que após a vinheta a gente já começa. Bora lá! Popularmente, o termo narcisismo é sempre negativo. Ah, eu namorei, meu ex era narcisista. Ah, minha mãe era narcisista, meu pai era narcisista. Na internet é cheio de especialistas. Temos várias páginas, vários grupos falando sobre o narcisismo e vários canais também específicos sobre o narcisismo. Esse é um tema comum, porém, nós não vamos ir no senso comum. Vamos analisar a psicanálise, o que Freud falava, o que o próprio vocabulário da psicanálise tem para nos dizer. Bora lá, que agora nós vamos entrar a fundo nesse assunto. De acordo com o vocabulário da psicanálise Laplanche Pontalis, o narcisismo se divide em narcisismo primário e secundário. O narcisismo primário designa um estado precoce em que a criança investe toda a sua libido em si mesma. O narcisismo secundário designa um retorno ao ego da libido retirada dos seus investimentos objetais. De maneira simples, nós podemos dizer que o narcisismo é uma fase comum a todos os seres humanos, uma fase de desenvolvimento psicológico e emocional. É ali quando começamos a integrar as nossas experiências boas e ruins, formando o início do nosso ego. Essa fase é extremamente necessária e, neste momento, a criança foca apenas em si como objeto de amor. Neste momento, digo, no narcisismo primário, a criança está em desenvolvimento acelerado da sua identidade, da sua autoestima. Então, ela necessita de atenção exclusiva e constante. Ela chora, pede o leite, e isso ela quer ser atendida imediatamente. Não importa se a mãe está distante, está doente, se a mãe está indisponível naquele momento, mexendo no telefone, não interessa. A criança quer ser atendida naquele momento. E como eu disse, esse momento é crucial para o desenvolvimento da autoestima e da identidade da criança. É ali que se começa a formar essas coisas. Então, a mãe, sim, tem que dar atenção exclusiva para a criança nesse princípio. Talvez tenha vindo em sua mente lembranças do seu ex ou da sua mãe, ligado a esses comportamentos infantis. Uma pessoa queria atenção o tempo todo, validação, elogios, que não aceitava frustrações, que não pedia desculpa, que se achava melhor que todo mundo. Comportamentos infantis. E isso sim é o que chamamos de narcisismo patológico. Vamos falar sobre ele agora. Por que que isso ocorre? Você se lembra que nós falamos que a princípio a criança está em pleno desenvolvimento emocional, cognitivo, psicológico, e ela precisa de atenção exclusiva para si, ela precisa de muito amor, porque ali é um estágio crucial para o desenvolvimento da autoestima, da autoimagem, da identidade. Então, a criança, a princípio, fica ali focada só em si. Porém, com o tempo, ela deve aprender a levar os outros em consideração. Os outros também são importantes. A mãe é importante, o pai é importante, o coleguinha é importante. Então, ela precisa se desenvolver socialmente, emocionalmente. E essa é a segunda fase, o que chamamos de narcisismo secundário. Narcisismo secundário é caracterizado pelo retorno ao eu da libido investida. Como assim? É quando a pessoa também sente prazer ao fazer algo pelos outros. A empatia é essencial, o desenvolvimento de habilidades sociais também. Quando a criança ajuda o coleguinha, compartilha o alimento, faz algo pela mãe, recebe um parabéns, um obrigado. Então, ela também está pensando em si, mas leva em consideração o outro. Esse estágio é muito importante, mas isso não ocorre sozinho. Os pais precisam ajudar a criança a desenvolver habilidades emocionais e sociais, a lidar com frustração, a lidar com as próprias emoções, a levar o outro em consideração, a desenvolver a empatia. Então, essa fase é crucial, que chamamos de narcisismo secundário, quando a criança leva em consideração os outros também e sente prazer ao fazer isso. Mas nem todo mundo consegue chegar nesse estágio, vamos falar sobre isso agora. Por diversos motivos, a criança pode não desenvolver bem suas habilidades sociais e emocionais, e isso irá prejudicá-la, como que fixando-a naquele estágio inicial. Por exemplo, quando ela sofre um trauma severo, então ela vai se recolher no seu mundinho, ficar focada apenas em si, no seu sofrimento, nos seus pensamentos, e isso é extremamente prejudicial para ela. Ela estará em estado de alerta o tempo todo. Ou quando os pais não ajudam a criança a lidar com as suas emoções. Ela pode ter dificuldade em conversar com o coleguinha, ficar ali, lidar com as emoções dele, dela, né? Brigar demais, ter reações exageradas. Então é importante que os pais ajudem essa criança a lidar com as suas emoções, pois isso pode prejudicá-la a ter relações interpessoais. Ou também quando a criança é muito mimada, quando ela se sente melhor do que todo mundo, aí ela vai tratar os outros mal e isso irá prejudicá-la em suas relações interpessoais. Resumidamente, podemos dizer que o narcisismo patológico está ligado à incapacidade da pessoa em estabelecer relações recíprocas, ganha-ganha. Devido à má formação dessa personalidade, uma personalidade focada apenas em si, que surgiu devido a traumas, ou porque ela foi muito mimada, ou porque os pais não deram suporte emocional para ela. Então, ela tem pouca habilidade social e pouca habilidade emocional. Recapitulando, o narcisismo, ele ocorre em todos os seres humanos. É uma fase importante para o desenvolvimento psicológico, emocional e social. Na primeira fase, a criança está focada apenas em si e precisa ser assim. Ali começa a se formar o seu ego, a sua identidade e a sua autoestima. Tudo é para ela. Porém, com o tempo, ela precisa aprender a desprender de si e levar em consideração os outros. E é nessa fase que ela desenvolve suas habilidades sociais. Neste momento, a criança precisa interagir, aprender a ter empatia, aprender a socializar, levar em consideração a emoção dos outros, suportar frustrações, olhar para si de uma forma equilibrada. Mas nem todas as pessoas conseguem chegar nessa fase, devido a traumas, devido a mimos ou suporte dos pais inadequado. Em suma, o narcisismo patológico ocorre pela má formação da personalidade. Essa pessoa teve enormes prejuízos em suas primeiras fases de desenvolvimento psicológico, emocional e social. O ego foi mal formado, a autoimagem é deficiente. Por isso, ela necessita de atenção constante, validação constante, muito amor e tem grande dificuldade em levar em consideração os sentimentos dos outros, em ter empatia, em estabelecer relacionamentos recíprocos no estilo ganha-ganha. Esse é um problema gravíssimo. Bem, chegamos ao fim desse vídeo, agradeço muito pela sua atenção, espero ter te ajudado a entender um pouco sobre o narcisismo patológico, o narcisismo saudável, o narcisismo primário, secundário. E se você gostou, deixe o seu like, compartilhe com os amigos, se inscreva no canal, pois isso vai me ajudar muito. Então, aproveita, faz isso aí. E esses materiais aqui de apoio podem te ajudar a expandir o seu conhecimento a respeito desse tema. Muito obrigado, agradeço sua atenção novamente, desejo a você um excelente dia e até a próxima. Um abraço, até mais. Tchau, tchau.